Olá, eu sou Dani Garbiati, fotógrafa, sonhadora e apaixonada pela natureza, e este é o Por Onde o Vento Soprar podcast, um podcast para falar de viagens, de aventuras, fotografia, perrengues e sonhos. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um episódio. Que delícia! Eu tenho que confessar que eu tô ficando amarradona nesse lance de podcast. Tem sido, assim, libertador vir aqui falar para vocês, compartilhar um pouquinho das minhas experiências. É como se eu revivesse todos esses momentos novamente, só que agora com outro olhar, com mais calma, sabe? Realmente tem sido muito bom mesmo. E obrigada por me ouvirem, por me incentivarem. Com certeza, sem vocês, eu não teria tanto ânimo para vir aqui e compartilhar tudo isso que eu tenho vivido. Bom, só para fazer um breve resumo, no nosso último episódio da série Peru, nós finalmente chegamos ao Peru, né? Lá passamos o nosso primeiro dia, em Cusco, na verdade, e ficamos ali conhecendo um pouco mais a cidade e nos preparando para os próximos dias que seriam intensos, né? Então, nós definimos que a nossa próxima parada, depois de Cusco, seria Machu Picchu. Nós escolhemos fazer dessa forma porque achamos que seria uma boa maneira de nos aclimatarmos para as próximas trilhas, né, que seriam trilhas com um esforço maior e que ia nos, enfim, que a gente precisaria de um esforço maior, um empenho maior por conta da altitude. Então, ir primeiro a Machu Picchu seria uma forma de nos aclimatarmos e assim a gente fez. Bom, para se chegar em Machu Picchu existem poucas maneiras, poucas formas de chegar até lá, né? Ou você vai por uma trilha de 5 dias, que é a trilha Inca, deve ser muito linda e eu ainda farei um dia. Ou você vai de trem, que eu acredito que deve dar umas 2, 3 horas, se eu não estou enganada. É bem mais confortável, bem mais rápido. E existe uma terceira possibilidade, que é uma das mais em conta, realmente é mais barato. E é a mais, assim, não mais demorada, porque a trilha de 5 dias é mais demorada. Mas demora um pouco mais do que o trem, você leva quase um dia todo para chegar lá. E essa terceira opção, você faz metade do percurso em uma van, o que dura mais ou menos umas 6 horas, respondendo aí a algumas perguntas que me fizeram no Instagram. Então, esse percurso de van dura aproximadamente 6 horas, e depois o restante da trilha a gente faz a pé mesmo, trilhando. São 14 quilômetros e que leva-se em média 3 horas. 3 horas, mas nós fizemos em mais tempo porque nós aproveitamos cada minuto da trilha, nós realmente vivemos aquele momento intensamente. Então, nós optamos por esta opção, né? Nós decidimos por essa opção, fazer parte do percurso por van e o restante por trilha. E assim, eu adianto para vocês que foi a melhor opção, a melhor escolha que a gente poderia ter feito. Foi realmente muito especial. Então, como combinamos com a nossa agência, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, nós nos dirigimos ao ponto de encontro, que era em frente à Basílica Menor, que eles chamam de Basílica Menor, e ali ficamos, sentamos no banquinho e ficamos contemplando o nascer do sol, que, por sinal, foi uma cena muito bonita e eu tive a possibilidade de fazer muitas fotos boas ali naquele momento. E o sol vinha para nos aquecer naquela manhã fria. Foi realmente muito especial. Eu acho assim que a gente deve viver cada momento intensamente. E eu olho para esse momento do sol nascendo ali por detrás da igreja e eu vejo que eu vivi aquele momento intensamente. Então foi muito, muito bacana. E então ficamos ali e ao nosso lado no banquinho tinha um rapaz, muito bonito e tal, mas mais reservado. E de repente vieram nos chamar, para a van, uma gritaria e tal, porque a mulher da van estava estressada com um grupo de turistas que estava atrasado. Então já começamos ali num, meio que num perrengue, né? Mas faz parte, né? E então fomos para a van e já estávamos ali com aquele frio na barriga, né? Porque ansiedade, né? Por tudo que viria, enfim. É difícil controlar a emoção nesses momentos, né? Controlar a ansiedade. Mas enfim, lá fomos nós, né? Depois dos gritos, do estresse e da contemplação, enfim, já vivemos ali uma série de situações bem cedinho, né? Então, nós partimos rumo a Machu Picchu. E que viagem, meus amigos, que viagem, foi realmente muito, foi um dia muito intenso, digamos assim, né? A van, ela percorre caminhos, estradas sinuosas, passa por vilarejos, por plantações. Nós fizemos duas pausas, né, durante todo o percurso. Foi muito, muito bacana essas pausas, assim, em lugares. Primeiramente, nós paramos perto de Ollantaytambo, que é uma região muito bonita e tal. É uma região onde você, nos paredões das montanhas tem umas cabines suspensas, que é como se fosse um quarto de hotel. E eu fiquei muito curiosa, eu sempre via isso na internet e nós estávamos ali bem debaixo delas. É muito alto e é muito interessante, assim. Quem sabe um dia eu também consiga conhecer de pertinho esse hotel suspenso aí, né? Então foi muito legal. E paramos ali, foi uma parada breve, né, pra gente dar uma descansadinha e tal, e seguimos nossa viagem, estradas muito boas nesse início, né, muitos, bem sinuosas, na verdade, muitas curvas, subindo montanha, passando por paisagens incríveis, assim, tinha momentos que eu ficava me imaginando, parecia que eu estava numa cena, assim, de filme, sabe? De tão linda a paisagem, muito linda. Bem no alto já das montanhas, a paisagem muda um pouco, e eu lembro que, tipo assim, começa a ter uma vegetação mais rasteira, algumas vacas ali pastando, sabe? Então é uma paisagem realmente linda, assim. Até me remete a algumas paisagens que eu conheço da Islândia, assim, que eu conheço por fotos também, porque eu nunca estive lá. Então, fiquei muito feliz com aquilo tudo que eu estava presenciando ali, vendo ali, né? E assim, nós fomos durante 6 horas na van. Eu fui curtindo cada pedacinho daquela paisagem. Eu me lembro até de ter ficado muito emocionada quando eu vi o primeiro nevado pela janela. Eu fiquei, realmente, eu não contive as lágrimas. Para mim foi muito emocionante, porque eu tenho uma ligação, assim, que eu não sei explicar. Eu curto muito estar perto das montanhas. Eu já morei um tempo perto de montanhas, lá no Japão, e realmente elas se tornaram muito especiais para mim. A montanha, o mar, eu tenho uma ligação, assim, que muito forte, enfim. Então eu me senti muito emocionada estando ali perto daqueles picos nevados, sabe? Era algo que eu sonhei tanto, que eu quis tanto, e estava acontecendo. Então isso foi muito especial para mim. E eu não tenho vergonha, eu não fico contendo a minha emoção, eu choro mesmo, eu sou chorona, enfim. Bom, assim fomos até deixarmos essas estradas pavimentadas e entrarmos numas estradinhas de terra, que, meu Deus do céu! Aí a coisa ficou tensa, meus amigos, aí ficou tensa. Porque eram estradas muito estreitas, só passava um carro por vez, muitas, muitas curvas e um penhasco, assim, um desfiladeiro, assim, ao nosso lado. Então, assim, deu um frio na barriga, digamos assim, sabe? Foi bem emocionante, principalmente quando o nosso motorista parou numa barraquinha no meio da estrada e comprou uma sacola cheia de tangerina, assim, e enquanto ele dirigia, ele descascava com uma mão, ele descascava, com outra ele dirigia, e uma loucura, aquelas curvas e buzina, porque para avisar e alertar o motorista que está vindo na direção contrária, eles têm que buzinar, porque não tem como, né? São curvas muito fechadas. Então era buzina, era ele descascando aquelas tangerinas e chupando e dirigindo na loucura, no poeirão. E de repente começa a tocar Calypso no rádio, e ele super empolgado, eu vi que ele curtia. Então foi assim, foi um momento assim marcante dessa viagem a Roma Machu Picchu. Foi de fato assim muito, muito inusitado tudo isso, assim. Eu já esperava um frio na barriga, porque muitos artigos que eu li sobre esse percurso falavam, né, do perigo, do desfiladeiro, né, das estradas estreitas e tal. Mas eu confesso que, tipo, foi menos pior do que eu pensava, mas foi engraçado, engraçadíssimo ver o motorista lidando dessa forma. Dá medo, claro, né? Mas foi... A gente deu muita risada. E dentro da van eu fiz amizade com o Mauro, que era aquele rapaz que estava sentado ao nosso lado no banquinho da praça. Uma pessoa incrível, a gente conversou muito durante toda a viagem. Ele me contou coisas lá da Itália. Eu compartilhei com ele também um pouco das minhas experiências aqui no Brasil, da minha vida. E foi tão bacana. Eu acho que, tipo assim, um propósito... Uma viagem tem vários propósitos, não apenas um. Mas eu acredito que um dos mais lindos de... Um dos propósitos, um dos mais lindos propósitos de se fazer uma viagem é você se conectar com pessoas, né? Você conhecer pessoas, compartilhar histórias, compartilhar experiências. Então, para mim, já estava mais do que maravilhoso tudo aquilo, porque eu estava onde eu queria estar e eu estava tendo a oportunidade de compartilhar com uma pessoa de outro país, estando em outro país. Então, assim, nossa, que bacana. E claro, foi uma super oportunidade para treinar meu inglês. Foi muito bacana, a gente tem contato até hoje, a gente, nossa, conversa, troca bastante figurinha. Então foi muito legal. Bom, enfim, chegamos à famosa hidrelétrica, que é onde é o ponto final para as vans. Elas não seguem a partir daí, porque não tem uma estrada que leve a águas calientes, né? Então esse trajeto, o restante, a gente teria que fazer a pé, fazer andando mesmo pela trilha. Então as vans, elas ficam ali e ficam aguardando os turistas que vão voltar para Cusco. Então muita gente vai, faz esse percurso, chega, conhece Machu Picchu, dorme lá e no outro dia volta. Então ele estava esperando, na verdade, assim, as pessoas vão, como a gente foi, dormem em águas calientes, fazem Machu Picchu de manhã, e até meio-dia eles têm que voltar para estar na hidrelétrica às 3 da tarde e pegar essa van que nos trouxe a hidrelétrica para voltar para Cusco. Então, ali é um ponto de encontro de quem chega e de quem vai, de quem parte. E assim, nós paramos, fizemos uma pausa para o almoço e nos arrependemos um pouco, porque no nosso prato a gente teve uma surpresinha, não foi tão agradável, então nós nem conseguimos fazer a refeição direito e já partimos para a trilha. O Mauro, o italiano, ele nem parou, ele já chegou e foi direto para a trilha, e ele fez essa trilha de uma forma muito rápida, chegou muito rápido em águas calientes. E nós, enfim, demoramos um pouquinho por conta do almoço, que não aconteceu, mas, enfim, começamos de fato a fazer o nosso percurso, né, depois de um tempinho. Nós nos perdemos um pouco ali no começo, essa trilha ela fica um pouco confusa bem logo ali que a gente sai do restaurante, porque tem uma placa indicando Machu Picchu para um lado e indicando para outro também. E nós optamos por ir seguir em frente. Só que ao chegar no final desse percurso ali, curto, é um barranco e não vimos saída, né? Então nós optamos por voltar e pegar o outro percurso e foi o mais correto, apesar de ter sido, tipo assim, uma subidinha muito difícil, que eu e a Elaine penamos muito, muito, muito para fazer mesmo. Eu só sei que no final da trilha, a gente tem até um videozinho, no final dessa subidinha, a gente olhou uma para a cara da outra assim, caraca, que foi isso, né? Tipo, como que a gente deu conta? Foi muito engraçado. Porque assim, ficou E começou a ficar quente, porque é floresta, é abafado, né? E a gente não tinha experiência, né, com altitude, apesar de não ser tão alto, mas a gente sentiu um pouquinho ali. Mas enfim, a gente tinha comprado uma Inca Kola geladinha e fomos tomando, uma delícia. Inca Kola, gente, é muito bom. A cor é maravilhosa também, é um amarelo fluorescente, assim, perfeito. Enfim, chegamos ao trilho do trem, o trilho, né, o oficial, que é o nosso guia para essa trilha. E lá fomos nós. A gente não fica o tempo todo sozinho na trilha, é uma trilha muito tranquila se você tem interesse em fazer sozinha, porque tem pessoas indo e vindo a todo momento, então é super tranquilo. Você vai notar que, tipo assim, as pessoas, elas vão, cada uma no seu tempo, cada uma no seu momento, curtindo, em silêncio muitas vezes, contemplando. Então, essa trilha realmente é uma trilha de muita contemplação, de muita. Ela é de uma trilha de muita energia, sabe? Então, e tranquila em termos de segurança, a gente não se sentiu inseguro em nenhum momento, assim. Então, se você, de repente, é mulher e quer fazer essa trilha sozinha, eu não vi problema algum, né? Se eu tivesse ido sozinha também, eu acho que eu teria feito tranquilamente, sem sentir medo. Enfim, então começamos a trilhar e ver várias pessoas ao longo do caminho. Aí, enfim, chegamos à tão sonhada ponte. Tem uma ponte ali da hidrelétrica que eu sempre quis conhecer, e há um tempo atrás ela era toda vermelha, e agora ela tá, pintaram ela de verde, ela tá linda também. E eu tava ansiosa por isso, assim, parece bobeira, mas a gente vê as coisas na internet, nos lugares que a gente quer conhecer, e quando a gente tá lá, é tão emocionante, cara, não tem como não ficar feliz, né? Então eu fiquei muito feliz de estar ali. Paramos, fizemos várias fotos, cruzamos a ponte, não da forma como eu imaginei que eu cruzaria, eu imaginei cruzá-la através da linha férrea, mas não é possível. Não é permitido, a gente tem que cruzar numa passarela lateral a ela, mas foi tão lindo quanto, porque a região é maravilhosa, a gente cruza o rio Urubamba e montanhas dos dois lados, uma mata exuberante, então foi realmente muito, muito bacana estar ali naquele momento, ver aquela paisagem. E assim seguimos nossa trilha. A trilha, como eu disse, é uma trilha muito fácil, ela é plana. E ela me fez refletir, assim, grande parte dela eu fiz em silêncio, ouvindo os pássaros, ouvindo as pessoas que passavam por nós, contemplando, sabe? Foi um momento que eu me reconectei mesmo ali, eu acho que eu consegui uma reconexão comigo mesma. E a Elaine também, depois ela vai deixar o depoimento dela no final deste episódio, porque para ela foi muito especial essa trilha, esse momento. Então foi assim, sabe, uma trilha que me fez pensar muito em várias coisas, que me fez refletir sobre a minha capacidade, me fez reafirmou aqui dentro que eu sou capaz, sabe? Então valeu muito a pena, assim, cada segundo ali, cada passo dado, cada dor nas costas, porque não estávamos com mochilas apropriadas, então atentem-se a isso. Nós não fomos de cargueira, nós levamos uma mochila comum e aí ficou pesado, os ombros ficaram doendo muito, né? Mas apesar de todo o cansaço, esforço físico ali durante o percurso, foi incrível, sabe? Incrível presenciar aquela natureza, flores por todo lado, sabe? A trilha estava bem florida. E assim, sabe? É muito emocionante a gente fazer algo que a gente sonha, sabe? E eu sonhei várias vezes em passar por essa trilha, em contemplar tudo aquilo, mas eu não tinha ideia de quão especial seria, sabe? Você tá andando e de repente você ouve o barulho de uma cachoeira e você para para contemplar aquela cachoeira, você se senta, descansa e toma a água da cachoeira, tão limpa, tão, tão pura, sabe? Então, meu, foi tudo muito além do que eu havia pensado, assim, do que eu havia planejado. sabe, encontrar moradores na trilha que estão vindo da cidadezinha, né, de Águas Calientes, ver a rotina deles ali, né, pela trilha. É, vimos uma mulher com seu filho se atirando numa tirolesa para cruzar o rio, provavelmente para chegar à sua casa. Então, assim, foram várias situações que foram nos ensinando muita coisa, sabe? É, eu acho que ali eu tive a real certeza, assim, certeza real mesmo de que, cara, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, sabe? A gente precisa de muito pouco. É, será que a gente está pensando nisso, né? Será que a gente está ciente disso? De que a vida, ela pode ser perfeita com pouco, sabe? Então, foi um momento assim, durante toda a trilha, eu realmente me dediquei a refletir, a contemplar a paisagem, agradecer a Deus por estar ali, por aquela natureza exuberante, né? Enfim. E assim fomos, até eu, em determinado momento, olhei para o alto da montanha e eu vi um telhadinho assim, sabe? Eu falei: nossa, eu não acredito! Eu não acredito! Estamos caminhando aos pés de Machu Picchu. E era Machu Picchu ali, sabe? Em cima. Bem em cima daquela montanha, bem perto da gente. Cara, a gente estava ali do lado, né? Ao lado. Eu fiquei muito eufórica, muito, muito. Eu me lembro que eu saí contando para todo mundo: olha, 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 Machu Picchu, você tá vendo? Machu Picchu. As pessoas não estavam percebendo, né? Assim como eu. E eu não sou dessas, assim. Eu planejo as coisas, mas eu não fico olhando tanto detalhe. Então, não, tipo, não me atentei que o tempo todo eu estaria caminhando ao lado de Machu Picchu. Eu não fiquei vendo no mapa, né? E até bom, por um lado, porque eu me surpreendi, foi um momento muito gostoso, de euforia e tal. E talvez se eu soubesse, eu não teria tido esse momento tão especial, né? Então, foi uma grata surpresa, poder, compreender onde eu estava, já ali quase no final da trilha, compreender que eu estava aos pés de Machu Picchu. E, cara, é incrível, incrível, porque dali de baixo você não consegue ver quase nada, então é muito estratégico. Quem construiu aquilo, construiu de uma forma muito estratégica. E assim fomos, seguimos, a tarde começou a cair, a noite começou a cair, começou a escurecer, e nós não levamos lanterna, a não ser a lanterna do celular. Outro ponto que, se vocês, forem um dia, fizerem um dia essa trilha, leve uma lanterna, use uma mochila mais confortável, mais apropriada. São algumas dicas assim que eu deixo para vocês. Então começou a cair a noite e ainda faltava um bom tantinho assim para chegar à cidade, a Águas Calientes. E aí a nossa sorte foi que a gente encontrou um grupo na trilha e a gente seguiu com eles. Eles tinham lanterna e foi muito massa, assim, foi muito legal porque mais um ensinamento da trilha, né? Na trilha somos todos um pelos outros, né? Na trilha a gente se ajuda, na trilha a gente compartilha, na trilha a gente colabora, a gente coopera. Então, mais um ensinamento, né? Além de todas as reflexões que eu vinha fazendo durante o percurso, mais esse ensinamento, né? De que como é bom estar ali compartilhando, com outras pessoas. E aí, então, chegamos a Águas Calientes, já super super noite. O Mauro já estava super preocupado com a gente, porque ele fez o trajeto muito rápido e nós demoramos um pouco, então já tinha mensagens dele já preocupado conosco. E a melhor maneira que encontramos de comemorar aquele momento foi tomando um belo sorvete. Que delícia! Um sorvete bem gostoso ali na entrada da cidade, uma sorveteria. Tinha uma sorveteria, tem, né? E nós duas paramos e tomamos um sorvete para comemorar. A gente comemorou muito porque foi muito importante, muito especial, apesar de toda essa vivência, né? De tudo que a trilha nos trouxe, foi muito especial para a gente. É chegar ali com as próprias pernas, sabe? É, com o nosso próprio esforço. É, foi muito, muito, muito especial mesmo. Foi tipo assim, entender que a gente pode superar nossos limites, que a gente pode ir onde a gente quiser, né? Então foi muito, muito especial. E se você me perguntar o que que essa trilha então te trouxe, né? O que que ela trouxe para você? Eu te digo com o coração transbordando de amor e de saudade, inclusive, que essa trilha me trouxe algumas reflexões, como eu já disse, a respeito dos meus limites, a respeito da minha capacidade de superação. Claro que não foi uma trilha difícil, mas eu me senti muito, muito merecedora de ter chegado até ali, sabe? Eu me senti muito feliz, foi uma conquista para mim. Eu fazia trilhas aqui na minha cidade, mas trilhas, não havia feito nenhuma trilha de 14 quilômetros ainda, só trilha em torno de 10, e para mim foi muito, muito, muito bacana. E a trilha, então, ela me trouxe essa sensação de que sim, eu posso, sim, eu consigo, eu posso ir onde eu quiser, mesmo que pessoas duvidem de mim, eu posso, eu consigo. Então foi isso, ela me trouxe esse sentimento, né, libertador, esse sentimento. E também, como eu já havia dito, a sensação e, na verdade, a confirmação de que a gente pode viver de uma forma muito linda, de uma forma muito justa, com pouco. A gente não precisa de tanto, né? Vendo a rotina daquelas pessoas ali na trilha, dos moradores, eu tive essa reafirmação, eu reafirmei isso para mim. Então, essa trilha também me ensinou, toda trilha ensina, e essa aí também me ensinou, e de uma forma linda, de uma forma muito agradável. Então, se você tem interesse em conhecer o Peru, se você também tem esse sonho, não deixe de fazer essa trilha, porque realmente vale muito a pena. Se você gosta de natureza, se você gosta de caminhar, faça essa trilha, eu tenho certeza que você vai amar. Espero que vocês tenham uma experiência tão linda quanto a que a gente teve. De verdade, de coração. E se tiverem, depois compartilhem comigo. Bom, foi muito bacana falar dessa trilha para vocês hoje. Eu acho que eu me senti lá novamente, na verdade. Foi muito bacana mesmo. E você deve estar se perguntando, mas e Águas Calientes? Você não vai falar? Sim, eu vou falar de Águas Calientes, eu vou falar de Machu Picchu no próximo episódio. Porque eu tenho, dá para eu me dedicar um pouquinho mais, contar mais detalhes, porque senão vai ficar muito extenso esse episódio, né? Então, ouçam até o final, porque a Elaine vai deixar o depoimento dela. Eu acho que foi muito intenso para ela, foi intenso para mim, foi intenso para ela. Cada uma do seu jeito, né? Isso que é o mais legal, é a mesma trilha, mas cada uma recebeu de uma forma. Apesar de ser forma muito semelhante, a gente já conversou sobre isso. Mas para ela foi um pouco mais impactante ainda. Então ouça até o final, para você também ter um pouquinho da experiência dela. E hoje eu vou ficando por aqui, porque senão vocês vão se cansar de mim, né? Muito tempo falando. Fico por aqui, então. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido levar um pouco mais de inspiração aí para vocês. De certa forma, foi muito inspirador para mim também voltar a falar sobre esse assunto. E é isso, então. Fiquem todos muito bem. E a gente se vê em breve. Um beijo grande a todos.
Essa trilha, ela trouxe para mim a paz interior, a calmaria que eu precisava daquele momento. Foi uma coisa sem ser planejada, que eu entrei na viagem da Dani, porque um dia mando uma mensagem para ela e digo: amiga, eu preciso viajar, eu preciso fazer alguma coisa, que eu tô perdida. E ela me disse que estava com uma viagem programada para o Peru. E eu entrei na viagem dela e ela me levou por esses caminhos. É de cara já essa trilha que foi assim um marco na minha viagem, que para mim foi o momento mais especial. Eu estava vivendo uma turbulência interna, mental, e lá eu encontrei a paz de espírito que eu precisava, a tranquilidade, aquela natureza maravilhosa. Aquele percurso foi grandioso, foi 14 quilômetros que nem vimos passar, porque a gente contemplou cada segundo da natureza, Vivemos cada minuto da tranquilidade que aquele lugar nos proporcionava. É aquele riacho o tempo inteiro que a gente foi seguindo na lateral dele, aquele barulho, aquela paz, aquela tranquilidade, uma natureza exuberante. Assim, é um momento grandioso que, enquanto houver vida, eu tenho certeza que eu não vou esquecer esse momento que eu vivi nesse lugar. Foi cada minuto, foi a cura que eu posso dizer para mim, porque eu realmente eu estava emocionalmente abalada e foi o bálsamo da minha do meu desespero, da minha angústia, realmente foi o que me tranquilizou muito. Essa trilha foi, para mim, um presente de Deus. Como eu disse para Dani, Deus foi maravilhoso na nossa vida, porque essa trilha me trouxe muita tranquilidade, uma paz de espírito muito grande.